Agora são 11 horas e 22 minutos e o nosso
11 horas e 22
é exatamente o que nós estamos vivendo em momentos diferentes e ambientes distintos, os extremos. Nós estamos assistindo uma violência que se pratica justificada por determinados temas que já deveriam estar superados ou a gente achava que nunca mais voltariam à tona. Preconceito, xenofobismo, xenofobia como uma prática constante às vezes com vários discursos de nacionalismos ou nacionalistas extremos e também dentro do ambiente tecnológico. Por que que nós estamos vivendo um período de tanta intolerância? E a era da intolerância é obra de Thales Guaraci. O Thales, que é jornalista, ele tem uma formação nas ciências humanas. O Thales também é escritor de uma série de obras, né? O Thales já produziu várias obras relacionadas, inclusive, à formação da identidade brasileira. Mas é o Thales que está aqui com a gente. Thales, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, como vão? Prazer estar aqui.
O prazer é nosso. A primeira coisa que eu queria comentar contigo é o seguinte: o que que te inspirou a obra? E calculo que esse ambiente que a gente está vivendo, mais do que nunca, é um pouco desse mundo, dessa cultura que você quer discutir nesse teu trabalho, né?
Sim, é, como todo mundo, né? Eu vejo a miséria na rua, andava no tempo da pandemia preocupado com o que estava acontecendo, e a gente se pergunta por que que as pessoas andam tão divididas, né? E as pessoas andam tão cheias de ódio, até mesmo na família, as pessoas discutem, isso vai tomando conta da vida da gente. Eu decidi fazer um livro de história, contando os últimos 30 anos da história do Brasil, do mundo, e procurando as causas, né? Como uma forma também de encontrar soluções. Isso acabou resultando nesse livro, Era da Intolerância, publicado pela editora Matrix, que é uma obra, ela não é uma obra partidária, não é uma obra política, ela é uma obra mais de história, porém, ela é uma obra muito contemporânea no sentido de entender por que estamos assim e o que é possível fazer para sairmos para uma situação melhor.
Agora, a gente está vivendo isso não só no Brasil, né? Esses discursos de ódio, esses discursos, inclusive de temas, que a gente costuma achar que não tem mais lugar para isso. Preconceito, por exemplo, preconceito inclusive com questões de gênero, preconceito racial, extremismo religioso. Na tua opinião, o que que levou a ressuscitar isso?
Bom, eu acho que a gente vive uma situação, na verdade, de crise sistêmica, né? O capitalismo, como a gente vê no livro, nos últimos 30 anos, mudou muito. As empresas privadas tiveram que se reformular para sobreviver, aquelas que não desapareceram, né? Tiveram que mudar. A tecnologia mudou muito o funcionamento das coisas, diminuiu o emprego, tirou mecanismos do Estado de controle, tirou receita do Estado, e o Estado não sofreu essa reformulação. Então, hoje se cobra muito do Estado soluções, educação, buraco da rua, mas se tirou ao mesmo tempo mecanismos do Estado de resolução dos problemas. Caiu a receita, a informalização da economia, a redução do emprego, diminuiu a arrecadação. Então, a cobrança, a pressão sobre o Estado aumentou muito. E a pressão na sociedade, onde a concentração de renda e o aumento da miséria também criaram esse ambiente de pressão sobre o Estado, né? Então, hoje, você tem hoje uma sensação no mundo inteiro, não é só no Brasil, de que o Estado não atende às nossas necessidades e que a solução para isso é você ir rumo a regimes mais autoritaristas, que, na verdade, é um engano, ao meu ver, porque autoritarismo não é autoridade. Então, o problema é o sistema. Não adianta você botar A, B ou C se o sistema já não está funcionando. Então, você ter um presidente com um discurso autoritarista não é necessariamente uma solução, porque a retomada da capacidade do Estado de resolver problemas não depende apenas da pessoa, mas de uma modernização do sistema, especialmente dos sistemas democráticos, que precisam. Sistemas autoritaristas no mundo, como a Rússia, a China, também precisam de reformulação e são estados sob pressão, igualmente, tanto quanto as democracias do mundo, diante do mercado global e dessas mudanças tecnológicas que fizeram o capitalismo criar uma nova situação.
Agora, quando você fala, por exemplo, da redução do poder do Estado de alterar a vida das pessoas, a gente cobra, às vezes, do Estado que ele faça, né, que ele tenha um papel que ele não consegue ter mais. A gente tem uma redução da renda, a gente tem uma desigualdade muito grande, a gente tem uma sociedade de consumo, né, tem um lado da sociedade, um quarto da sociedade que pode consumir de tudo, quase tudo, e uma grande parte da sociedade que não tem acesso a quase nada, ou pelo menos a muito pouco. Esse radicalismo, às vezes, ele é um radicalismo que a gente usa de cultura, de religião, de questões de gênero, para desjustificar o que na prática é uma desigualdade material?
Então, o que eu falo no livro, na verdade, a intolerância é como a febre, ela é um sintoma de um problema sociopolítico, né? Uhum. Ele é o que transparece, porque as pessoas passaram a disputar espaço. Quando você não tem recurso para todo mundo, as pessoas passam a disputar espaço, e passam a disputar os recursos do Estado, né? Então, essa situação é que vai levando, isso que você acaba de descrever aí, já é a própria resposta, porque, na verdade, é a situação que nos leva a esse Estado. E a tecnologia, ela facilitou esse embate, porque ela acelera, né? Ela coloca as pessoas tete a tete, né? Coloca uma pressão contínua, uma cobrança também imediata por resultado. As pessoas se acostumaram. Então você viu um crescimento da miséria graças a essa concentração de renda a qual você se refere e que se observa pelo próprio desenvolvimento desse capitalismo novo, né? As empresas tiveram que se concentrar. Você hoje pode vender um produto mundialmente, então você pode ter uma empresa que concentra todos os negócios. Com isso você vai tendo um processo de concentração de renda e de exclusão social. Porque você tem empresas que fecham, você tem até profissões que deixam de existir. Então, essa concentração de renda cria a exclusão social numa escala jamais vista, porque o nosso tempo de liberdade fez com que muita coisa melhorasse, inclusive as pessoas vivem mais tempo, né? Só que as pessoas vivem mais tempo e precisam de uma aposentadoria, você cria novas demandas, a população aumentou muito, ao mesmo tempo diminuiu o emprego. Então, a exclusão social faz com que as pessoas sem perspectiva busquem, isso também que você disse aí, alternativas, porque como o Estado não provê saúde, o Estado não provê emprego, elas procuram entidades alternativas, por exemplo, as religiões. Então você tem religião hoje que oferece até serviço odontológico. Então oferece uma identidade, as pessoas passaram a ter menos identidade nacional, por exemplo, e passaram a ter mais identidade com a igreja, que é o grupo ao qual elas pertencem, e que é o grupo que as protege, de certa forma. Você tem indicação de emprego, você tem relações sociais, e você tem um tipo de assistência que o Estado, né, pela essa deficiência que surgiu hoje em dia, acabou ficando deficitário.
Ô Thales, muito obrigado por essa conversa, parabéns pelo seu trabalho, e agradeço mais uma vez, um bom fim de semana aí.
Eu que agradeço, espero dar uma contribuição aí, Gilson, para o debate, não para o acerramento das ideias, mas para a gente entender o processo e encontrar soluções.
Eu conversei com o jornalista Thales Guaraci, ele é autor de A Era da Intolerância, em que ele discute que vivemos tempo de radicalismo político, xenofobia, rivalidades, e nós precisamos, de certa forma, ter coerência e consciência disso para evitar uma retórica que não condiz exatamente com a sociedade que precisa de discussão, debate, entendimento e não de extremos.